Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram quase.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Cara, não é por má vontade, não é por nada. É por constatação.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h. Jovem Pan News. Aqui você fica bem informado. 24 horas por dia.
News.
Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Estamos chegando com o Camisa 10 hoje. Hoje é quarta, né? Hoje é quarta-feira. O Camisa 10 está no ar. Fala, Favó.
Hoje é quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2019. Olá. Está acabando.
Quis fazer gracinha.
É que está acabando o ano, entendeu? Já tô pensando em 2020. Aqui você é o cara. Aqui você é o Camisa 10. Acabou o Campeonato Brasileiro. Teremos aí o Mundial, né? Expectativa pro Mengão, para ver o que o Flamengo vai aprontar no Mundial. Tomara que decida diante do Liverpool e vença os ingleses como venceu em 1981. Eu torço muito para que isso aconteça, mas é uma tarefa muito difícil, Bruno Prato. Tudo bem, Brunão?
Tudo bem, boa tarde. Fausto Espímpolo. É, muito difícil e mais difícil. Claro, 81 eu ainda não era nascido. Mas esse tipo de torneio eu acompanho desde a década de 90, né? Quando eu comecei a ver futebol. E claro, a gente lê, conhece a história, os campeões, quem venceu, como venceu. E na década de 90 ainda existia um duelo igual, né? Um duelo entre dois times do mesmo nível. São Paulo e Barcelona. O Barcelona fez 1-0, São Paulo foi pra cima, virou o jogo. São Paulo e Milan, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2. Então existia jogo. Palmeiras e Manchester United, que o Palmeiras perdeu, o Palmeiras criou várias oportunidades, poderia ter empatado aquele jogo. Só que aí a diferença foi aumentando, né? Por vários fatores financeiros, a Lei Bosman, enfim, vários fatores foram fazendo com que os clubes europeus fossem muito mais fortes. Então, Flamengo em 81 ganhou e ali tinha uma competitividade maior, né? Agora, o Flamengo é um ótimo time, o melhor da América do Sul da última década, mas o Liverpool chega como o favorito ao título, né? O Flamengo acho que tem que ir bem tranquilo, tem que ir já com missão cumprida no ano, e se conseguir, ótimo, vai fazer uma grande festa, mas muito longe de ser uma cobrança, uma obrigação. Não tem como cobrar de um time sul-americano que ele ganhe do campeão europeu. Não dá pra colocar isso como tarefa, como obrigação.
É, essa época também é uma entre safra aí no campeonato, muita especulação, quem vai, quem vem, E aí, quem vai ser técnico do Palmeiras? Quem vai ser técnico do Santos? Sampaoli deixando o Santos, era um desfecho já anunciado, né, Bruno Prado?
Sim.
Agora
sim.
Um vai jogar para outro, pedir demissão, não pediu, vai pagar multa, não vai. Um tentando driblar o pagamento, outro que vai querer receber. Mas já era um desfecho esperado, né?
É, já há um bom tempo estava claro que o Sampaoli não estava satisfeito. Ele provavelmente sairia. E aí agora essa questão legal, né, uma questão jurídica. Pelo que dá para entender, a multa de 10 milhões, ela duraria apenas para este ano de 2019, para 2020 não. E aí o Santos ontem anunciou um pedido de demissão do Sampaoli que ele não confirma, né? Ele inclusive falou, quero que mostre algum documento em que eu peço demissão, né? Aí a questão de querer pagar a multa ou não, né? O Sampaoli não quer pagar e o Santos quer receber, né? Aí é uma questão legal, uma questão jurídica, vamos ver o que vai acontecer.
Vamos pro intervalo, Favaro?
Vamos lá, já voltamos com muito mais para você aqui no Camisa 10.
Meio-dia 8. Estamos de volta aqui no Camisa 10, o assunto das últimas horas. Como já dissemos aqui, o final do filme já era anunciado, mas de repente, aí no início da madrugada, Sampaoli saindo, vai, o Palmeiras anunciar, não vai. E aí, Mesquita, o que você tem do Santos pra gente, rapaz?
Olha, Spimpolo, olha, como vocês realmente falaram, na noite dessa terça-feira, perto da meia-noite, o Santos, em um comunicado oficial, anunciou o que todos já suspeitavam: Sampaoli não será o técnico do Peixe em 2020. A nota oficial diz que o clube e o treinador se reuniram na segunda-feira, aquela reunião que seria a última cartada do Santos para manter o Sampaoli, reunião que durou bastante tempo, pouco mais de 3 horas. E na nota publicada ontem, o Santos diz que naquela própria reunião o Sampaoli havia feito seu pedido de demissão. Ali ele já disse que não permaneceria no Peixe em 2020. Ao Lance, uma entrevista publicada recentemente, o Sampaoli disse que não teve nada disso, nada foi assinado para que oficializasse esse pedido de demissão. Portanto, a cláusula de desligamento, que giraria em torno dos 10 milhões de reais para o treinador e 3 milhões de reais para a comissão técnica, ainda é um assunto um pouco obscuro. O Sampaoli teria pedido para que essa cláusula fosse anulada. O Pérez não entrou em detalhes, mas disse não ter aceito esse pedido. Portanto, ao que tudo indica, o fato que temos é que o Sampaoli não fica, mas quem paga a multa e se a multa realmente vai ser paga, isso ainda deve se desenrolar bastante, esse assunto, e possivelmente se decidir até na justiça. Sobre o futuro do Sampaoli, agora realmente parece que com todos os impedimentos vencidos, o Palmeiras tem caminho aberto para negociar com o Sampaoli e até confirmar ainda nessa semana. Já o Santos corre agora atrás para não prejudicar o seu planejamento para a temporada 2020. O diretor técnico, William Tomás, ele que foi alçado ao cargo de superintendente de futebol interinamente, enquanto o clube procura alguém para suprir a posição de Paulo Autuori, ele trabalha junto com o José Carlos Pérez para procurar um nome no mercado. Ao que tudo indica, o Santos mais uma vez vai para fora do país para procurar um treinador gringo para substituir Jorge Sampaoli. Spimpolo.
É, vamos. Obrigado, Mesquita.
Um abraço.
E aí, a vida sem Sampaoli no Santos?
Sim, o Santos vai seguir a vida dele. Sampaoli fez um ótimo trabalho no Santos, foi um excelente treinador para o time do Santos, vários ótimos jogos no Campeonato Brasileiro, e eu espero que o Santos siga a mesma linha. Aí vamos ver que nome eles vão escolher, para quem, onde eles vão buscar um treinador, que tipo de treinador que eles vão buscar, mas eu acredito que eles devem seguir essa linha, até porque é uma linha que o Santos gosta, a torcida gosta, aprova. Então acho que dificilmente hoje um técnico mais defensivo, mais conservador, daria certo no Santos, seria bem aceito no time do Santos. Então acho que eles vão manter uma mesma linha de trabalho, que é bastante positivo. Os melhores momentos do Santos nos últimos anos foram com treinadores mais ou menos dessa linha, com times mais agressivos, mais ofensivos, então acho que vai seguir por aí.
E já já, hein, às 2 da tarde, começa mais uma fase da última etapa da World Cup League 2019. Você Medina! Não, nem um pouco.
Tá bom.
Nem brinco, entendeu? Tem. Aliás, o Tebas esses dias aí quis falar que é surfa e tal.
O Tebas?
Meu Deus do céu. E outra coisa, ele inventou que era um tubo e não era. Daí o nosso surfista oficial aqui, nosso Caissara Diogo Mesquita, ensinou pro Tebas como é que faz, né? E o Medina segue na busca pelo tricampeonato, hein? Esse sabe muito. Nas fases de classificação mandou muito bem, teve a melhor nota total somada, 17,30, e vai com tudo em busca da vitória na etapa. Agora enfrenta na próxima fase o novato e atleta da casa, Maikalani Devol, é isso?
É.
Devol, como que é?
É isso aí.
É isso aí?
É.
É isso aí. Vamos lá, Medina, arrebenta, hein, Medina?
He guessed what he's doing inside there, but comes flying out the end of it. Beautiful stuff from Gabriel Medina, and then just puts the cherry.
Com essa manobra aí, não, mas o Mesquita sabe o nome, ele vai falar pra você.
Rasgada,
essa é uma rasgada.
The entry incredible as he gathered a ton of speed.
É um tubo. Seguido de rasgada. Ó, pegou o tubo legal ali, ó.
O cara some no meio da água, né?
O cara tem que ser muito bom, né, meu? É aquela história, né?
Camisa
pra
10,
desafiar,
ó.
Pra desafiar o mar, meu amigo, o cara tem que ser bom. Como meu pai dizia, Espimpa. Só até o umbigo, entendeu?
Dizia não, diz, né? Não tá
diz
morto.
Aí, não, e pior que diz ainda, sabe? É verdade, pode. Você pode ter a Isa para 40 anos, vai olhar lá pro mar e vai falar até o umbigo.
Ele fala isso, até o umbigo.
Até
se for
umbigo.
Até o umbigo dele, é até a canela, né?
É isso aí.
Bruno Prado, você chupa?
É você que tá escrevendo
não,
aí, hein?
Não surfo.
Não?
Não, nunca surfei, não sei surfar. E se
mas
eu surfar,
tá
vai dar problema.
Boas, Bruno.
Não, não.
Na
não,
vida não
se tá. Se eu tentar
pegando.
Surfar, eu vou cair, vai ser uma desgraça.
Tá surfando então, aí em alguma coisa.
Deixar quieto.
Né? Meio dia 14, o Rafael Tebas tá aqui. Vai falar do Corinthians, do Thiago Nunes.
Esse não surfou, mas tomou um vento, né? Bacana.
Fala, Tebas.
Eu sou o dono do litoral norte de São Paulo, né? Boa tarde, Márcio Espímpolo. Boa tarde, Fausto Favara. Bruno Prado, 20 da PAN aqui no Camisa 10 do Corinthians. Preocupado já com o próximo ano, com a próxima temporada, fez uma lista de reforços e vai tentar a contratação de alguns jogadores para a próxima temporada. O principal nesse momento é o Michael, jogador do Goiás, atacante, tem 23 anos, é muito bom jogador. O Corinthians fez proposta já oficial pelo Michael, de 20 milhões de reais, já a proposta oficial em cima da mesa do Esporte Clube Corinthians Paulista pelo atacante Michael do Goiás, por 50% dos direitos econômicos do jogador. No entanto, o Goiás quer de 35 a 50 milhões de reais. Essa é a informação da PAN, a tendência é que o Goiás rejeite a proposta do Corinthians.
Quantos
de
anos
milhões.
Tem o Michael?
23 anos.
23?
Revelação do
pra
campeonato.
Fazer uma venda alguns... futura não é fácil não, com 23 anos, hein?
Sim.
É, o Corinthians alega que já ofereceu um valor muito alto de 20 milhões e que não vai entrar em leilão pelo atleta. No entanto, o Goiás quer pelo menos 35 milhões. Essa é a nossa informação pelo atacante Michael. Aliás, né, tem vídeo no arquibancada Jovem Pan no YouTube justamente sobre os principais lances do Michael. Você pode acompanhar no nosso canal do YouTube, Jovem Pan Esportes. Jorge, que pertence ao Mônaco da França, atuou pelo Santos nessa temporada. Ele disse numa entrevista que o Corinthians está interessado no futebol dele, mas o negócio é muito complicado porque o Mônaco não vai querer liberar ele em definitivo, não vai querer ceder por empréstimo mais uma vez no próximo ano. Também sobre a próxima temporada, Manuel não fica no Corinthians, pertence ao Cruzeiro, alto valor, vai embora, não fica no Timão. O Gil, contrato renovado por mais 3 temporadas, boa notícia para a fiel torcida corintiana. O argentino Bozelli, o centroavante, fica, não fica, vai ficar. Thiago Nunes conversou com ele, gosta muito do Bozelli, que vai ficar para a próxima temporada. E além disso, o Luan, né, atacante do Grêmio, interessa ao Corinthians, negócio não é tão fácil assim, mas ainda está em negociação e pode vir ao Corinthians na próxima temporada, em 2020, Fausto Favara.
Muito obrigado, viu, seu Tebas?
Valeu, um abraço.
Um abraço, até amanhã.
Até amanhã.
Ô, Bruno, e aí, o Coringão? O Coringão precisa, né, investir em alguns jogadores de maior potencial para a próxima temporada, se pretende voltar a brigar por títulos, né, Bruno?
É, precisa, deve ter uma mudança de estilo, até pelo treinador que está lá agora, que é o Thiago Nunes, e esse elenco talvez não combine com o que quer o seu técnico, né? A princípio, analisando o elenco e analisando o trabalho do Thiago no Atlético Paranaense, que é a única referência, Eu acho que tem uma incompatibilidade. Ele vai precisar de algumas peças que ele não tem no Corinthians hoje. Então, eu acredito que o Corinthians passará por algumas mudanças. Não tem como você mudar um elenco inteiro, porque existem contratos, existem multas, não tem isso de sai todo mundo, vem outros jogadores, isso não existe. Mas acho que algumas mudanças importantes acontecerão. O Corinthians mudará o tipo de jogador de acordo com o técnico que ele escolheu, que é o Thiago Nunes. Acho que será bem diferente o Corinthians de 2020.
O Mundial começa hoje, 2:30, o jogo entre o Al-Sadd do Qatar e o Rijal Sport, da Nova Caledônia. A organização fez um vídeo promocional, vamos conferir? Começa
vamos
o Mundial,
lá.
O Mundial vem aí. Vamos lá. Mundial.
Oi, Espínculo, vale lembrar que tem estádios aí fresquinhos, né? Em todos os sentidos fresquinhos, né? Porque os estádios contam com ar-condicionado, cara.
Até nas dependências que são abertas, o ar-condicionado já vai ser testado.
É um teste pra Copa do Mundo. Essa Copa... o Flamengo estreia no próximo dia 17. Essa Copa do Mundo, muito questionada, né? E muito se fala em compra de sede, algo que não é nenhuma novidade também, tá? Não. Mas eu agora falando da Copa em si, nós vamos falar do Mundial, mas a Copa em si, eu acho que vai ser uma Copa espetacular. É o Mundial, mas a Copa vai ser extraordinária. Esse é um pontapé para a Copa do Mundo.
E ano que vem o Qatar vai sediar essa mesma competição, Mundial de Clubes, né? Então serão duas competições FIFA no Qatar antes da Copa. Esse Mundial de 2019 e de 2020 ainda nesse formato. De 21, ele, que seria um teste maior com 24 clubes, será na China, porque vai ser no meio do ano. E o Qatar não tem condição de receber jogo no meio do ano. Então, os Mundiais ainda em dezembro ele recebe, como a Copa será no fim do ano. E o Mundial, Copa do Mundo de Clubes, será a primeira nesse formato, será no meio do ano, por isso na China e não no Qatar, que seria um teste maior com 24 clubes.
O Nilcito Cecita pergunta aqui de Aparecida.
Sim.
Se os jogadores não podem ficar resfriados com o ar-condicionado batendo na camiseta molhada, isso, na área aberta.
Isso é importante saber, né, Espinho?
Eu acho que não, acho que será uma coisa bem calculada, né? Não, que não vão matar os jogadores de frio, não.
Os jogadores normalmente, né, principalmente da Europa, jogam até com neve,
sim,
né, meu
camarada? Sim, muitas vezes.
Um frio absurdo, sim, né? Então é uma pergunta sem cabimento, sem pé nem cabeça, do Nilcito Cerzita. Mas tem gente escrevendo aqui também com esses fakes aí, meu caro Espímpolo?
Ah, isso aí sempre tem, né? O Flamengo não é da Europa, né? Tem muita coisa que não é da Europa, né?
Mas se vira.
Veio de 20. E aí, Pedro Marques, o que você conta pra gente, rapaz?
Pois é, clima agitado no Palmeiras, que pensa em 2020. Ontem nós exibimos aqui no Camisa 10 um trecho ao vivo da coletiva de despedida do goleiro Fernando Praz, que aos 41 anos se despede do Palmeiras, mas não se despede do futebol, continuará jogando profissionalmente em 2020. Ele acabou falando sobre o Alexandre Matos. Ele disse que o Alexandre Matos costurou um acordo pelas costas dele, que ele ficou sabendo que não ficaria no Palmeiras por conta de uma conversa que ele teve com o Jailson, ou seja, o Jailson falou pra ele que ele não ia ficar no Palmeiras, porque já se sabia ali nos bastidores que dos veteranos, Edu Dracena, Praz e Jailson, só um ficaria. E aí o Jailson falou pra ele, ó, o Matos já conversou comigo, já costurou um acordo e tal, e até 3 semanas atrás o Matos ainda estava, de certa forma, enrolando o Fernando Praz. Se disse muito chateado ontem o goleiro palmeirense, que estava com um semblante bem negativo na sua despedida. Merecia uma despedida mais digna do Palmeiras. E ontem, no troféu Mesa Redonda, eu pude conversar com o Everton. Foi eleito o melhor goleiro pela premiação e ele disse desse convívio diário com o Fernando Praz. Hoje o Praz fez a coletiva de despedida na Academia de Futebol. O que é que você pode falar do convívio com esse ídolo do Palmeiras, do dia a dia, da experiência de ter trabalhado com o Fernando Praz?
Cara, o Fernando Praz foi sempre um cara muito bacana comigo, um cara trabalhador, um cara extremamente competitivo, sabe muito bem aquilo que ele quer. Eu acho que estar no dia a dia com ele é um ídolo da torcida, e logo quando eu, na metade do ano passado, que eu assumi a titularidade, ver ele, ver Jailson do meu lado, me traz uma motivação a mais, porque você sabe que você não pode errar, você não sabe que não pode, sabe que não pode ter um momento ruim dentro do clube, porque tá ali dois caras que têm admiração da torcida, têm um carinho da torcida. Então isso me fez crescer muito, me fez evoluir como atleta, como pessoa. E eu fico feliz de ter participado da vida dele, desejar sorte na vida dele, que ele possa aí dar continuidade na carreira dele, que é muito vitoriosa, e que ele possa ter sucesso aí onde ele for.
E o goleirão Everton aprovou a chegada de Sampaoli ao Palmeiras, a possível chegada do argentino ao Verdão.
Sampaoli, né, que tem sido cogitado como possível novo técnico do Palmeiras. É um nome que te agrada, agrada ao elenco do Palmeiras?
Cara, todo bom treinador e bom jogador sempre agrada todo mundo, né? A gente viu o quanto ele fez um excelente trabalho no Santos, na seleção chilena, enfim, é um grande treinador. A gente não sabe, né, qual vai ser o futuro, mas se a gente tiver a oportunidade de trabalhar com ele no Palmeiras, vai ser, acho que vai ser muito bacana, muito legal, e a gente espera, né, que se defina e que seja sempre feito melhor para o Palmeiras, que a gente possa fazer um excelente 2020 e que a gente possa voltar a conquistar títulos.
Então, o Everton ontem no Troféu Mesa Redonda, o Sampaoli se despediu do Santos ontem e Anderson Barros, diretor de futebol do Botafogo, também se despediu lá no Rio de Janeiro. Anderson Barros já viajou a São Paulo, ontem o Maurício Cagliotti conversou com ele via telefone, ele conseguiu a liberação do Botafogo e será o novo diretor de futebol do Palmeiras, será apresentado, será anunciado, inclusive, nas próximas horas, está viajando a São Paulo nesse instante para assinar com a equipe do Palmeiras, que já teve o Rodrigo Caetano na mira. O Rodrigo Caetano recusou o Palmeiras e também teve o Diego Serri do Bahia, também recusou o convite do Palmeiras. Fausto Favara, Espímpolo, amigos do Camisa.
Bruno Prado, e o Verdão, Bruno? O Palmeiras já pode contar com o São Paulo, na sua opinião, Bruno?
Eu acho que o São Paulo irá para o Palmeiras, né? Aí é uma questão de acerto, né? Essa pendência com o Santos, enquanto não se resolver, acho que não será anunciado. Mas eu acredito que o São Paulo será técnico do Palmeiras e é uma mudança de estilo mesmo do Palmeiras. Foi o que falou o Maurício Gagliotti quando anunciou a demissão do Mano Menezes, que o Palmeiras gostaria de trabalhar de outra maneira, com um treinador que trabalhasse de outro jeito. E o Jorge Sampaoli é uma ruptura com o modelo de jogo do Palmeiras nos últimos anos, né? Então, vamos ver como será esse Palmeiras, uma convivência do Sampaoli, se de fato ele estiver lá com a direção do Palmeiras. É um outro tipo de trabalho em relação ao Santos. Ele vai chegar com moral, mas ele também acho que será mais cobrado. O Palmeiras é um time bem difícil de trabalhar, ainda mais porque existe uma exigência maluca por títulos, então eu apostaria no Jorge Sampaoli, mas acho que ele terá uma cobrança maior e menos tempo de paciência do que no Santos.
Meio-dia 24, o senhor vai falar de Liga dos Campeões, Gabriel Dias? Boa tarde.
Boa tarde, Espímpolo, Fausto, Bruno, você que nos acompanha na Jovem Pan no Camisa 10. Já temos muitas equipes definidas, já são 14 times definidos para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Restam apenas mais duas vagas para essa fase decisiva, para esse mata-mata decisivo. E essas duas vagas serão definidas hoje. Claro que ontem nós tivemos aí grandes jogos na Liga dos Campeões. Aliás, o Liverpool, que será adversário do Flamengo no Mundial de Clubes, venceu seu adversário, o Leipzig, RB Leipzig, por 2-0. Salah fez um golaço lá na linha de fundo, bateu cruzado e marcou um golaço, 2-0, vitória do Liverpool, aliás, no RB Salzburg. 2-0 contra o seu adversário, que estava lutando também por uma classificação. O Barcelona entrou em campo ontem sem Messi, alguns jogadores poupados, mas mesmo assim conseguiu vencer a Internacional de Milão por 2-1 e também já está na próxima fase da Liga dos Campeões. Aliás, as equipes que já estão na próxima fase: PSG, Real Madrid, Bayern de Munique, Tottenham, Manchester City, Juventus, Liverpool, Napoli, Barcelona, Borussia Dortmund e RB Leipzig, Lyon, Valência e Chelsea. Hoje nós teremos ainda as outras duas decisões, as outras duas vagas, na chave C, com o Shakhtar Donetsk brigando com o Dinamo Zagreb e o Atalanta. Então, são essas três equipes que brigam ainda por uma vaga no grupo C. No grupo D, o Atlético de Madrid e o Bayer Leverkusen estão na disputa por uma vaga na próxima fase. Aliás, ontem, um saldo negativo da Liga dos Campeões, o Napoli avançou para a próxima fase, mas teve seu técnico Carlo Ancelotti demitido após conseguir classificação, após conseguir classificação, 21 pontos conquistados no campeonato italiano. O Napoli não vem tão bem, é o sétimo colocado, e isso acabou aí acarretando a demissão do Carlo Ancelotti. Espímpolo, Fausto, amigos do Camisa.
Quer falar? Muito obrigado, Gabriel. Quer falar alguma coisinha disso, Bruno?
Não, os jogos de ontem, a expectativa era contra o Liverpool, né? Porque ele não podia perder pro Salzburg, senão ele seria eliminado. O Liverpool fez a parte dele, venceu, um belo gol do Salah, né? Sem ângulo, conseguiu fazer um belo gol. Então o Liverpool conseguiu a vaga. E de hoje a expectativa maior em relação ao Atlético de Madrid, que é um time forte nos últimos anos, mudou bastante seu elenco e tem uma disputa aí com o Bayer Leverkusen ponto a ponto.
Tá rolando o curso da licença Pro na CBF e tem mais de 60 treinadores, entre eles Renato Gaúcho.
Ah, ele foi esse ano, ele não saiu de férias.
Foi, Renato Gaúcho, Rogério Ceni, Mano Menezes, Tite, Cuca, Roger Machado, a Emily Lima, o Odair Helman, Wagner Mancini, Marcelo Chamusca, Marcão do Fluminense, Guto Ferreira, Claudinei Oliveira e o César Sampaio, entre outros, né, que estão ali no curso. Me parece algo muito positivo esse curso, viu, Bruno? Eu tô lendo aqui com relação a isso, Espímpolo. É o que eles dizem, né? É uma troca de conhecimento, na verdade, né? Não é só não conta com palestras, enfim. É uma troca de conhecimento e ele também, eu vou pegar até o final da matéria aqui, do Globo.com, que fala a respeito das matérias, né? Fala de legislação, psicologia, preparação física, análise de desempenho. É legal, é medicina esportiva. É um pacotão legal para essa rapaziada, principalmente para eles. Eles tinham pouco isso aqui no Brasil. Isso está começando a ter cada vez mais, é muito legal.
Todo mundo que participou, né, eu conversei com alguns profissionais que já participaram, dizem que o curso é muito bom. E o conteúdo é bom, que é um curso muito bom mesmo. Aí tem algumas coisas que ainda precisam ser acertadas, como o reconhecimento fora do país, né, do curso, né, para que eles possam trabalhar fora do país. Não é por isso que eles não têm mercado fora, não é só por certificado, também é por falta de interesse de grandes centros. E uma coisa que também dá para questionar é o preço, né, que aí é um curso para técnicos de elite, né, técnicos que estão começando, não tem grana para bancar um curso desse. Então também é uma coisa a ser discutida, se não vale ter uma outra espécie de curso para treinadores iniciantes que querem começar a carreira e começar já num nível mais alto.
E na NBA, Houston Rockets e Sacramento Kings fizeram um fim de jogo espetacular com reviravolta após o estouro do cronômetro. Vamos falar de NBA aqui no Camisa 10. Tem imagem disso. McLemore, 3. Como é que é?
Chua.
É.
Olha que legal, ó. A vibração dos caras lá é sensacional. É agora, nesse último minuto? É agora, ó. De três.
Cadê o tempo,
Pimba.
Hein?
Pimba.
Acabou aí, o cronômetro estoura aí, né?
Isso é muito comum, né? Na NBA, no basquete, enfim. Mas principalmente na NBA, porque os caras, eles conseguem coisas inacreditáveis.
Vamos falar de São Paulo, meio dia 29. Fala, Giovanni Chacon.
Tudo certo, Espímpolo. Um abraço para você, um abraço para o Fosso Favara, Bruno Prado, pessoal ligado aqui no Camisa 10. Olha, o São Paulo vai para o mercado de transferências, viu? Também fica de olho em oportunidades de negócios. O tricolor pode ir atrás do Alan. O volante do Fluminense. O Espíngulo me lembrava que ele era do Fluminense. Jogador que foi muito elogiado aí durante essa temporada e que está emprestado pelo Liverpool. Claro, o contrato dele acaba no meio do ano que vem, então por isso mesmo São Paulo, a partir de janeiro, pode assinar um pré-contrato com o atleta. Ele que foi
muito. Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.